Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmiocompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o senhor Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Santoro, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E obrigado por conectarem aqui hoje no call da IMC, referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Há exatos 1 ano, eu apresentava aqui pela primeira vez os resultados da IMC. Ali, naquele momento, estávamos saindo de uma nova onda da pandemia, com uma enorme incerteza sobre como seriam os próximos meses, não somente aqui na IMC, mas também do próprio país e mundo. E claramente não faltaram desafios. Mas juntos também encontramos uma série de oportunidades aqui no nosso negócio. O nosso time mais uma vez se superou e conseguimos seguir com a nossa consistente retomada de rentabilidade e transformação da IMC, entregando resultados melhores do que o primeiro tri deste ano e também com relação ao ano passado. Vale destacar aqui que esse é o quinto trimestre consecutivo que batemos recorde de receita quando comparado à performance do mesmo trimestre do ano anterior. Então, muito obrigado a todo o time da IMC, aos nossos franqueados, parceiros e fornecedores, que foram fundamentais para chegarmos aos resultados que serão apresentados aqui hoje. E agora, para iniciar a apresentação, vamos para o slide número 2, com os destaques do segundo trimestre. Nós seguimos orientados pela nossa agenda de transformação, com prioridades claras e objetivos ambiciosos para os nossos negócios, buscando modernizar a companhia, elevar a experiência de nossos consumidores e alavancar a rentabilidade. Os resultados do segundo tri refletem uma trajetória positiva, com recuperação em todos os segmentos no Brasil e consistente evolução nos resultados das operações internacionais. As vendas das mesmas lojas cresceram 21% versus o período pré-pandemia, e as vendas totais do sistema passaram de R$ 821 milhões, uma alta de 39% com relação ao mesmo trimestre do ano passado. A receita líquida da IMC alcançou R$ 621 milhões, um salto de 40% com relação ao ano passado. Fechamos esse trimestre com a EBITDA ajustada de R$ 87,5 milhões, uma expansão de 74% com relação ao ano anterior, quando tirados itens não recorrentes. Vimos também a rentabilidade de nossas lojas aumentar, quando comparado ao ano passado, mas claramente o cenário de inflação foi e continuará sendo um ponto de atenção nos próximos trimestres. Encerramos o tri com uma posição em caixa de R$ 338 milhões e uma dívida líquida de R$ 297 milhões, o que nos levou a uma alavancagem de 2,7 vezes abaixo do índice de 3 vezes estipulado pelos nossos covenants. Sabemos o tamanho do nosso desafio e que temos um longo caminho pela frente. Porém, seguimos confiantes que chegaremos lá com a força das nossas marcas, dentro do nosso portfólio, com um time focado que pensa e age como dono. Agora, falando sobre o número de lojas, a gente vai para o slide número 3. Ao longo dos últimos 12 meses, nós abrimos 57 lojas e encerramos esse último trimestre igual ao trimestre de 2022. Vamos seguir disciplinados na realização dos nossos investimentos, visando o melhor retorno do capital investido, sem perder a nossa visão de crescimento sustentável no longo prazo. Agora, seguindo adiante, no slide número 4, falando um pouco da nossa composição da nossa receita, a gente começa aqui com as vendas nas mesmas lojas, tendo como base 100 aqui os níveis pré-pandemia, né, o ano de 2019. E veja que a gente fecha esse tri no consolidado da IMC 21% acima, né, do período pré-pandemia, e vale ressaltar aqui a consistente evolução trimestre a trimestre da companhia. A única exceção foi o primeiro tri desse ano, quando teve uma nova onda do Covid nos meses de janeiro e fevereiro. Agora, no mês de julho, a gente segue nesse mesmo ritmo de crescimento e aí a gente encerra julho 27% acima dos números de 2019. Quando a gente olha esse número aberto por operação, aqui no slide número 5, começando aqui com a KFC, vejam que a gente teve uma importante recuperação de vendas agora no segundo tri, especialmente em julho, quando terminamos mais de 13% acima de 2019 e 27% acima do ano passado, recuperando dos problemas de abastecimento que tivemos ao longo do final do quarto tri e primeiro tri de 2022. Já na Pizza Hut, ela segue trimestre a trimestre melhorando a performance e vendas, e vimos as vendas passarem os patamares de pré-pandemia pela primeira vez agora em abril. Temos um importante plano de vendas em andamento para os próximos meses, que contará com algumas mudanças no menu para atendermos mais momentos de consumo ao longo do dia e da semana. Vale lembrar que esses dois negócios são os que possuem maior dependência com relação ao tráfego de pessoas nos shoppings, que ainda seguem abaixo dos níveis pré-pandemia. Agora, falando do frango assado, também vem numa retomada importante, batendo o recorde de faturamento das operações de restaurantes no mês de julho. Historicamente, um excelente mês para esse negócio, dadas as férias do meio de ano e o consequente aumento no fluxo das rodovias. E para finalizar esse slide, os Estados Unidos segue com a forte trajetória de crescimento, aqui eles estão em dólares, chegando a 11% acima de 2019. Andando agora para o próximo slide, slide número 6, eu vou falar um pouco sobre as nossas marcas foco, começar pelo frango assado, que é a marca mais tradicional e conhecida das rodovias e que nesse ano irá completar 70 anos de existência. Nós lançamos um novo aplicativo para o frango assado com um programa de fidelidade, o Frango Go, o que faz um enorme sentido, dada a característica desse negócio. Estamos planejando também testar alguns conceitos de atendimento rápido na nossa rede, onde iremos testar desde quiosques externos a drive-thru, além de terminais de autoatendimento, sempre com o objetivo de agilizar e melhorar a experiência dos nossos consumidores, principalmente nos momentos de pico. Também seguimos focados no nosso core, com o relançamento de alguns produtos ícones, como o sanduíche de parmigiana no pão de semolina. Em breve, também teremos algumas inovações em produtos tradicionais, como o Festival de Coxinhas, trazendo inovação a esse tradicional produto. E nos Estados Unidos, a gente está passando, estamos ainda no pico das nossas operações por lá, dado o verão americano, e atravessamos muito melhores estruturados na operação quando comparado ao ano passado. A gestão de preços também lá nos Estados Unidos foi fundamental para aumentar a rentabilidade das lojas, dado a pressão inflacionária que aconteceu também por lá. Uma novidade no mercado americano, para o mercado americano. E inauguramos também, no trimestre, as operações do Margaritaville em Miami e Atlanta, e estamos planejando abrir Boston ao final do terceiro trimestre. Indo para o slide número 7, falar um pouco da pizza e do KFC, começando com a pizza, que é a marca preferida de pizza do país. A Pizza Hut se postando no crescimento das vendas durante a semana e principalmente no horário do almoço, com soluções como combo MyBox e futuramente trazendo também opções de massas para o nosso menu. E com relação à parte digital, o foco nosso aqui é aumentar a relevância dos nossos canais próprios. Quando a gente olha para a KFC, que também é líder absoluto no segmento, nós focamos a inovação na gestão do nosso mix e no aumento de rentabilidade. A KFC recentemente lançou os sanduíches, o Chicken Crunch e o Chicken Coronel, com menores custos, consequentemente preços mais acessíveis, com o objetivo de aumentar o número de transações, o que se mostrou uma iniciativa acertada. E na parte digital, nós estamos focando em novos canais, como o autoatendimento via totens nas lojas e vendas via WhatsApp. E falando de digital, o próximo slide, o slide número 8, que mostra os valores, que vocês podem ver que os valores totais das nossas vendas digitais, eles seguiram fortes e estáveis, ao mesmo tempo que a participação total nas vendas caiu um pouco, devido ao aumento das vendas no balcão, o que não é uma má notícia. A nossa transformação digital é que está apenas começando. E vemos ainda muito espaço para seguirmos avançando e aumentando a participação dos meios digitais no total de nossas vendas. E com isso, o resultado de todas essas iniciativas, a gente chega aqui ao slide número 9, onde a gente apresenta a nossa receita global. Então, vejam que chegamos ao melhor resultado de vendas durante o segundo trimestre da história da companhia, impulsionado pela recuperação em todos os segmentos no Brasil e pela consistente evolução das operações internacionais. As receitas globais totalizando R$ 621 milhões, 40% acima do ano passado, e um destaque especial para o Brasil, que cresceu importante 62%. Aqui no Brasil, vimos as operações de aeroportos, rodovias e shoppings terem todas uma importante recuperação, assim como o próprio catering, devido à flexibilização de consumo de alimentos a bordo ao final do segundo tri. E lá nos Estados Unidos e no Caribe, mais uma vez, uma consistente performance com a retomada dos fluxos em nossas lojas e também a retomada no catering lá na Colômbia. Isso, indo agora para o resultado, o que isso refletiu na nossa última linha, é que como resultado da evolução da nossa eficiência operacional, chegamos a um crescimento de 74% no EBITDA, quando comparados ao ano passado, sem os itens não recorrentes, devido ao forte aumento da nossa receita e um ganho de 3 pontos percentuais na margem, resultado de um melhor controle de custos, preços e a consequente alavancagem operacional. No slide 11, a gente abre aqui por região, Brasil, Caribe e Estados Unidos. Vejo que todas as operações performaram bastante acima do ano passado e claramente aqui o nosso maior desafio segue sendo as operações aqui no Brasil, que apesar do importante avanço, a rentabilidade aqui ainda não está nos níveis desejados. A pressão inflacionária nos impactou e tivemos que ser hábeis na gestão de preços e mix. Mas ainda temos um importante desafio de melhorarmos a operação na ponta e temos um maior equilíbrio entre custo e preço para que possamos seguir com a recuperação de transações em nossas lojas, ao mesmo tempo que expandimos as margens de maneira sustentável. O G&A teve um reflexo do fortalecimento de algumas ações que tinham praticamente sido extintas ao longo da pandemia e que são vitais para o nosso plano de negócio, como a área de tecnologia, por exemplo. Tivemos também um efeito desfavorável no faseamento das despesas de alguns projetos estratégicos que pesaram mais aqui no segundo trimestre. Quando a gente fala do EBITDA recorrente, tirando os one-offs, vejam que aqui nos Estados Unidos, ano passado, do resultado, uma importante parcela dele veio do PPP americano, que foi uma ajuda do governo com relação aos impactos da pandemia, que isso não se repetiu. Então, quando a gente olha o número limpo, ele cresce nos Estados Unidos também. Tá? Com isso, eu passo a palavra aqui para o Rafael Bossolani, meu sócio e CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor.
Obrigado, Santoro. Bom dia a todos que estão participando da nossa teleconferência aqui do segundo trimestre do ano. Eu queria dar continuidade aqui à nossa apresentação e comentar rapidamente alguns pontos importantes do nosso desempenho financeiro que podem ser observados aí no slide número 12. Então, conforme já comentado aqui pelo Santoro, a gente tem avançado bastante rápido e de forma muito consistente na nossa agenda de transformação. Então, a nossa frente de disciplina financeira, que é um pilar importante, ela segue progredindo aqui de forma bastante significativa em direção aos nossos objetivos de melhorar a nossa estrutura de capital. Nesse segundo trimestre, a gente praticamente dobrou a nossa geração de caixa operacional. A gente saiu de 40 milhões no trimestre do ano anterior para 78 milhões no segundo trimestre desse ano. Essa evolução ela decorre não só da melhora operacional da companhia, mas também de uma evolução aí bastante importante na nossa gestão de capital de giro e, consequente, redução do ciclo de caixa. Dentro da nossa estratégia de crescimento, o foco agora é rentabilizar as novas operações. Então, nessa linha, a gente segue mantendo a disciplina dos nossos investimentos de expansão nas nossas lojas próprias. Então, nesse trimestre, nosso CAPEX ficou bastante em linha com o mesmo período do ano anterior. A gente acabou investindo por volta de 19 milhões de reais, sendo 12 milhões destinados à expansão, 7 milhões para manutenções, reformas e alguns projetos de tecnologia. Então, ao final do trimestre, a nossa dívida líquida ficou em 297 milhões, com índice de alavancagem de 2,7 vezes o EBITDA LTM, enquadrado aí nos índices estipulados pelos covenants para esse período, que era de 3 vezes. Esses resultados eles são reflexo de uma gestão disciplinada da nossa alocação de capital e do foco na manutenção no nível de liquidez adequado aqui para os nossos negócios. Movendo então para o slide número 13, antes de retornar aqui a palavra ao Santoro, a gente pode observar que a gente encerrou o trimestre com uma posição consolidada de caixa de 339 milhões de reais. A gente pode ver que a geração de caixa da operação foi aplicada majoritariamente na redução do nosso endividamento e o cumprimento do serviço da nossa dívida, ou seja, das nossas obrigações de juros. O saldo final também reflete uma variação cambial aí nas nossas aplicações em moeda forte, que ficam nos Estados Unidos e no Caribe. Acho importante ressaltar aqui que a gente vai seguir focando e melhorar na nossa estrutura de capital, buscando aumentar aí a rentabilidade das operações, garantir uma gestão bastante eficiente dos nossos custos de despesa e gerando essa alavancagem operacional em todas as regiões para poder impulsionar os resultados da companhia como um todo. Eu queria reiterar aqui a nossa confiança nos caminhos que a gente tem seguido e que os resultados que a gente alcançou até agora, sem perder, obviamente, a visão do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, mas a gente segue progredindo na direção que a gente acredita ser a correta. Então, muito obrigado, gostaria de passar a palavra de volta ao Santoro.
Obrigado, Rafa. Estamos chegando aqui na reta final da apresentação, então estou agora movendo para o slide de número 14. Vejam aqui que nós decidimos por remodelar também a nossa identidade visual, marcando uma nova fase da companhia. E uma mudança de slogan, que tem a finalidade de incentivar os times aqui dentro a se sentirem donos do negócio e cuidarem da operação como se fossem donos. Até porque restaurante bom realmente tem dono. E o dono dá resultado, ele foca no cliente, ele cuida do time, põe a mão na massa, cuida dos ingredientes, tem atenção aos detalhes do negócio. A nova logomarca traz a laranja como uma cor primária para a IMC, que agrega calor e energia, mas mais do que isso, esse novo ícone remete ao sabor que as marcas têm de sobra, em alusão à comida, ao fogo, ao aroma. E no final, um posicionamento de toda a companhia está muito mais próximo ao campo, muito mais próximo da operação e apoiando o nosso time que executa e faz a companhia existir. Que faz acontecer na ponta. E hoje a gente pode ver que já somos uma nova IMC. das 150 posições de liderança, pelo menos metade são pessoas que entraram na companhia há menos de 15 meses. Uma importante combinação de talentos que já existiam aqui na IMC com uma série de novos talentos que se juntaram ao projeto ao longo desses últimos meses. Mas isso nos leva, claramente, a um desafio adicional, que é como fazer esse grupo de pessoas se tornarem um time forte, unido, em prol de um mesmo objetivo. E nada melhor do que ter um sonho em comum para criar essa união, esse espírito de equipe, esse senso de pertencimento que vai além das nossas marcas e produtos. E com isso eu quero aproveitar para dividir com vocês qual o nosso sonho aqui, qual o sonho grande da IMC estamos nos propondo. Então vejam agora aqui no slide número 15, a gente quer ser a melhor plataforma de serviço de alimentação no Brasil. Vejam que a gente não colocou a maior, mas sim demos destaque à melhor. E no final, como medir isso? O que ser a melhor significa? E para nós, a gente tem muita clareza que tem que ser a melhor para os nossos clientes, tem que ser a melhor para os nossos colaboradores, tem que ser a melhor para os nossos franqueados, que são parceiros importantes, e tem que ser a melhor para os nossos acionistas que nos apoiam e seguem apoiando. Então, esse sonho é um sonho que alinha a companhia e, claramente, motiva aqui dentro todos nós. E como fazer isso? A gente já, nos últimos trimestres, a gente tem falado sobre os nossos pilares aqui dentro da companhia. Eu vou destacar aqui hoje, basicamente, esses quatro principais pilares para concluir a minha apresentação. Como vocês viram, o primeiro pilar é eficiência operacional. Ao longo da apresentação, a gente teve uma série de avanços no que diz respeito à rentabilidade, mas claramente não estamos satisfeitos ainda. Temos vários desafios pela frente, principalmente dado o cenário de alta inflacionária, e estamos constantemente revendo a nossa cadeia de suprimentos, nossa oferta de produtos e estratégia de preços. Seguiremos avançando na captura das oportunidades para a centralização de processos e produção via a CSP e também a linha central, sempre em busca de maiores sinergias entre as operações. Temos também muito espaço para evoluir nas nossas vendas nas mesmas lojas, em todo o nosso sistema, e, por consequência, melhorar as margens dado a alavancagem operacional desse negócio. Aqui, claramente, a evolução da rentabilidade das operações no Brasil é o nosso principal foco. O segundo ponto a ser destacado é o nosso plano de simplificação do negócio. Temos diversos modelos operacionais atualmente e uma atuação bastante diversificada em termos de geografia. Nós vamos seguir analisando as alternativas estratégicas para o futuro, sempre em busca da simplificação, otimização e sinergias para a geração de valor. E como falei também no último call, eu vejo a companhia substancialmente maior nos próximos anos, mas menos complexa e com menos diversificação de modelos de negócio. E aqui entra o terceiro ponto, que é a nossa disciplina financeira. Hoje, como vocês viram, temos uma dívida controlada, uma dívida líquida controlada, 2,7 vezes o EBITDA, mas ela tem um alto custo, especialmente com a nova realidade de juros aqui no Brasil. E esses assuntos são todos interligados. A gente precisa melhorar a rentabilidade, a gente precisa simplificar o nosso negócio, para que com isso possamos melhorar a nossa estrutura de capital, nos dará maior flexibilidade em nosso plano de expansão, que é o quarto pilar. Hoje temos clareza de quais marcas priorizar, onde e como crescer em cada uma delas, seja a região, formato de loja, o mix entre franqueados e próprios, etc. E o frango assado, por exemplo, ele passa a ter um papel ainda mais relevante nessa estratégia de expansão, dados comprovados níveis de retorno do investimento e potencial de crescimento da marca aqui no Brasil. Temos muitas oportunidades de crescimento e iremos executar esse plano sempre com muita disciplina com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. E para fazer isso tudo acontecer, a gente sabe que o nosso time, a nossa cultura, é a base para tudo. Então, para finalizar, eu posso dizer que, mais uma vez, ficamos animados com os resultados do último trimestre, porém, estamos conscientes do tamanho do desafio que temos pela frente. Aqui nós sonhamos grande, sabemos celebrar as vitórias, mas, ao mesmo tempo, temos os pés no chão. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e retorno a palavra para a Natália para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta por áudio, por favor, digite asterisco 1. Para remover a pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A gente recebeu uma pergunta aqui agora pelo webcast. A pergunta é a seguinte, é do Gabriel Santini, da BWAG. O resultado financeiro vem tendo um impacto negativo nos resultados. Há intenção de realizar a venda de ativos com o objetivo de reduzir o endividamento? Oi, Gabriel, aqui é o Santoro, obrigado pela sua pergunta. Assim, primeiro, assim, claro, né, a questão do custo financeiro, né, ele aumentou muito aqui no Brasil. Lembrar que há um pouco mais de um ano atrás o CDI estava em 2%. Né? Então, isso hoje é um ponto de atenção, claramente, que a gente tem. E a gente tem feito uma série de ações, obviamente, para mitigar isso. Né? A gente tem a melhoria do resultado operacional em si, uma melhor gestão do nosso capital de giro. Mas como eu comentei aqui na minha própria apresentação, eu toquei nesse ponto, a gente está sempre analisando alternativas e possibilidades estratégicas que possam fazer sentido para a gente. A gente hoje tem vários negócios, todos os nossos negócios são rentáveis, mas a gente, obviamente, está aberto a tá sempre pensando alternativas, principalmente alternativas estratégicas para dentro do nosso negócio. Então, o que eu posso te dar de informação agora nesse momento. E acho que o Rafael quer complementar.
Gabriel, eu acho que, obrigado aí pela pergunta, eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente, demonstra aqui que a gente vem priorizando a nossa gestão de liquidez, né, e alocando os investimentos nas operações que a gente tem maior retorno, otimizando custos, e a gente tem conseguido manter a nossa relação de dívida em patamares aí alinhados com o nosso negócio, né, com o que a gente acredita que seja saudável para o negócio, né, mas de fato, a gente tem algumas alavancas aqui para melhorar a nossa estrutura de capital, que passam muito pelo nosso processo orgânico da companhia também. Né? Então, a gente tem uma série de alavancas aqui para melhorar o nosso resultado operacional, para melhorar a rentabilidade, principalmente das nossas lojas aqui no Brasil, né? Dentro do four-wall, controle de custo, etc. Uma boa gestão aqui de capital de giro que a gente vem conseguindo fazer, a gente tem alguns programas aí de alongamento de prazo com fornecedores que a gente tem implementado com bastante sucesso. Acho que tem um ponto aqui de reperfilamento da nossa dívida também, que ajuda a gente a manter os níveis controlados aqui do nosso endividamento.
Obrigado, Rafael. A gente tem uma outra pergunta, que tendo em vista a não abertura de nenhuma loja nesse trimestre, qual o plano atualizado de expansão? Se será mantida a previsão parecida com o ano passado, entre 50 e 70 lojas? Essa pergunta veio do Guilherme, da Elo Group. Ô, Guilherme, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, a gente abriu loja, que esse número é sempre um número líquido. A gente, como qualquer negócio de varejo, nesse trimestre não foi diferente, algumas lojas fecharam e outras a gente abriu algumas outras. Então, isso aí é um movimento natural. A gente não está atualizando nenhum guidance nesse momento, Guilherme, da abertura de lojas desse ano, tá bom? A gente está, obviamente, sempre fazendo, analisando e refinando esse número. Qualquer novidade que tenha nisso, diferente do que a gente falou antes, a gente vai estar reposicionando e comunicando ao mercado. Nesse momento, a gente não tem nenhuma grande mudança no nosso plano. Tem uma outra pergunta aqui também do William Wu, da Tagus. Teriam alguma atualização sobre a arbitragem com a KFC? Poderiam passar um pouco mais de cor como está o andamento? Obrigado. Bom, William, obrigado aí pela pergunta. Olha só, a gente, não sei se você acompanhou, mas a gente soltou, inclusive, fato relevante sobre isso. A gente suspendeu a arbitragem, tá? Então a gente segue negociações diretamente com o pessoal da KFC, em busca, obviamente, de uma solução que seja boa para ambas as partes. Então, é o que eu posso falar agora, é um processo em andamento, que é essas negociações, e a arbitragem segue suspensa, tá? Obrigado, William. Teve uma pergunta também do Wagner Silva, também sobre o KFC, né? Acho que eu acabei de responder.
Uma pergunta aqui que chegou do Antônio Roque Pereira da Silva, da MAG Investimentos. Ele questiona aqui como deve ficar a liquidez e covenants para o próximo trimestre. Antônio, a gente tem mantido os nossos níveis de enquadramento dos covenants financeiros bastante controlados já há algum tempo, né? Então, pelo menos nos últimos 12 meses, a gente vem bastante enquadrado nos nossos limites. A expectativa, como eu falei aqui, é que com toda a melhora de resultado operacional, gestão de caixa, capital de giro, reperfilamento, etc., a gente vai manter os nossos covenants enquadrados em patamares aí abaixo de 3 vezes, que é o exigido daqui para frente, sempre buscando essa otimização na nossa estrutura de capital.
Tem mais uma pergunta aqui do Wagner Silva. Como está a relação da parceria com a Raizen? Se a gente poderia comentar a respeito. Olha, Wagner, a gente tem uma relação muito próxima com a turma da Raizen. A gente, recentemente, agora a gente refez toda a nossa parte estratégica de expansão do frango assado, ou seja, quais são as rodovias prioritárias, quais são os trechos prioritários para a gente estar expandindo o nosso negócio do frango, que tem, diga-se de passagem, um potencial de crescimento enorme nas principais rodovias existentes aqui no entorno de São Paulo, além de outros estados, mas pensando só nesse primeiro entorno. Então, o que tem nessa parceria, a gente tem tido uma série de discussões de prospecção de sites, vamos chamar assim, junto com a própria Raiz. Então, é um trabalho em andamento, de primeiro ter essa parte, como eu falei, estratégica, de onde crescer, quais são os trechos e quais são as rodovias prioritárias. Além de testar isso, que foi o que a gente acabou de fazer, né, terminou esse estudo, agora é a parte da localização efetivamente dos sites. Dentro da nossa estratégia, a gente não planeja nos novos sites operar o poço, né? Então, a gente vai estar sempre trabalhando com parcerias, e o caso da Raizen se enquadra exatamente nessa estratégia. Tá? Obrigado aí pela pergunta. E o Wagner mandou mais uma. Obrigado aí, Wagner, só pelas perguntas. Em termos de estratégia, se a habilidade do frango ampliar sua atuação e ir para o shopping. Olha só, como eu acabei de comentar, Wagner, a gente vê um potencial tão grande nesse momento do frango, do frango assado, de crescimento nas rodovias, como eu te falei nesse mapeamento que a gente fez, que até por uma questão de disciplina e foco, a gente vai seguir crescendo nas rodovias, mas não está descartado no futuro pensar em outros modelos. Mas, nesse momento, eu diria, nos próximos anos, o nosso foco é retomar a expansão do frango nas rodovias. Tá? De novo, novamente, obrigado pelas suas perguntas. Opa, tem mais uma pergunta também do Rodrigo Bocelli, 3R Investimentos, sobre a questão da simplificação, se há algo mais maduro em andamento. Rodrigo, como eu comentei, a gente está sempre atento a oportunidades e alternativas que gerem valor para esse nosso negócio. Tem nada maduro agora que a gente que possa dividir com você. Não tem nada concreto. Assim que tiver, obviamente, se tiver alguma evolução nessa linha de simplificação da companhia, a gente vai manter o mercado informado. Nesse momento, o que a gente está fazendo realmente é pensar em alternativas e estar aberto a ideias, pensando novamente sempre em como gerar mais valor para a gente, mais valor para os acionistas no longo prazo. Tem mais uma última pergunta aqui do Marco Bandeira, acho que é um investidor individual, certo? O setor de catering poderia desempenhar um papel de simplificação nos aeroportos em termos de solução de lojas? É uma pergunta. Mas, olha, a gente tem operação, né? Normalmente o aeroporto que a gente opera catering, a gente tem loja também de varejo, né? Vamos chamar assim, que é um setor que cresceu bastante nos últimos trimestres, pelo fluxo de aeroporto, e no caso específico do catering, pela volta, né, pela flexibilização de voltar a poder servir comida nos aviões. Mas como a gente reforçar aqui uma mensagem que eu passei ao longo da apresentação, a gente está sendo muito disciplinado com relação à expansão nossa. Né? Então, realmente, não dá para a gente... A falta de foco nesse negócio, ela não nos ajudaria em nada. Nesse momento, Marco, a gente realmente decidiu quais são as marcas prioritárias para expandir e a gente está seguindo de maneira disciplinada nessa linha, tá bom? E obrigado aí pela tua pergunta, Marco.
Não havendo mais perguntas, gostaria de encerrar a sessão de perguntas e respostas e passar a palavra ao Santoro para as considerações finais.
Obrigado, Natália. Pessoal, agradeço aqui novamente a presença de todos. Esse é um dia movimentado, muitas empresas divulgando aqui o balanço, fazendo calls. Então, agradeço a quem pôde conectar. Agradeço bastante também as perguntas. E eu desejo aí um excelente final de dia e um bom fim de semana a todos. Forte abraço.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.